E nós vamos abordar agora um assunto muito importante com o tenente-coronel veterinário da reserva da Brigada Militar, professor João Inácio do Carmo, porque está acontecendo o Programa Integrado de Educação e Saúde no Controle da Dengue. Uma preocupação, com certeza. Então, nós já queremos, de antemão, agradecer ao tenente-coronel João Inácio do Canto, que vai participar com a gente nesta manhã. Como vai o senhor? Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, estimado Daniel Carvalho, ouvinte da Rádio Cacique. Para mim é um privilégio muito grande poder voltar à rádio para poder levar informação, como eu tenho feito já há vários anos aí junto ao município de Lagoa Vermelha.
Que bom. Nós queremos falar um pouquinho e conhecer este Programa Integrado de Educação e Saúde no Controle da Dengue.
Bom, Daniel, eu acabei me envolvendo com essa temática já faz alguns anos, né, em razão de problema em casa, né? Como todo mundo, todo cidadão, toda pessoa que reside na sua casa, que trabalha, a partir de vários anos atrás, né, 5, 6, 10 anos atrás, nós começamos a conviver com esse problema que antigamente não existia, não com essa intensidade, pelo menos. E eu, como já tenho um perfil de pesquisador, extensionista, né, como acabei de comentar, na minha área de atuação principal, que é reprodução animal, extensão rural, eu me debrucei sobre a temática e comecei a pesquisar sobre a situação no mundo inteiro, né, fazendo uma revisão de literatura internacional, verificando quais são as metodologias que são utilizadas no mundo, quais são as que são mais eficientes, né. E acabei encontrando algumas ferramentas novas que eu resolvi trazer para cá, para a gente experimentar. Primeiro, para validar no território onde eu tinha problema, né, que era lá na minha região, na minha casa ali, na região de Passo Fundo. E vendo os resultados, eu expandi para implantação em alguns municípios, que já começou a rodar esse programa desde outubro do ano passado, com resultados excelentes, né? Então, é uma tecnologia nova que foi produzida justamente para atender a demanda dos países que ficam entre os trópicos, né, trópicos de Câncer e trópico de Capricórnio, portanto com climas tropicais, subtropicais e temperados, em razão da temperatura e umidade que proporcionam um ambiente ideal para que o mosquito, o vetor primário, a Aedes aegypti, possa se desenvolver. E tendo o vetor primário, na medida em que ele é contaminado com diferentes tipos de vírus das arboviroses, seja dengue, seja chikungunya, zika, oropuxo, enfim, existe a possibilidade, existe a possibilidade de introduzir a doença, como a gente tem acompanhado desde 2015 para cá, através dos painéis aí, tanto do Ministério da Saúde, né, a nível federal, quanto os painéis estaduais do Rio Grande do Sul em cada município.
A gente percebe que as pessoas, às vezes, se preocupam, mas, ao mesmo tempo, não tomam providências para contribuir neste processo, né, tenente-coronel?
Nesse sentido que eu sempre procurei trabalhar com a questão da educação junto, né, porque as lideranças do futuro estão nas escolas hoje, né? Então, eu já tenho trabalhado e quero fazer um destaque, vamos dizer, para o município de Vila Maria, que é um município que eu já tenho trabalhado já há 4 anos, né, em vários projetos, iniciando com o prefeito Maico, na época da gestão dele, o vice-prefeito Adroaldo, e agora atual prefeito Adroaldo, e a secretária Kátia, que é a secretária de saúde. Nós implantamos esse projeto no mesmo modelo do projeto Desenvolvimento Rural Sustentável e Sucessão Familiar, que já vinha em andamento. Nós implantamos esse projeto do controle da dengue, envolvendo as escolas de ensino fundamental e médio, justamente para a gente poder levar essa informação através das crianças, através dos jovens, para seus pais, né? Porque os municípios do interior, prioritariamente, principalmente, né, eles têm essa característica, vamos dizer assim, de uma proximidade muito grande dos pais com as escolas, com dos filhos e tal. E aí essa informação acaba circulando de uma forma natural e para que a gente tenha realmente um comprometimento maior da comunidade, tem que haver uma sensibilização de uma maneira um pouco diferente, né, no meu entendimento, né? Então, esse método da questão do envolvimento educativo, através da Secretaria Municipal de Educação, no caso a professora Neuci, lá em Vila Maria, nós estamos implantando todo um processo associado com essa nova ferramenta, que são chamadas estações disseminadoras de larvicidas, né? É um conceito que engloba muitas tecnologias, muitos aspectos tecnológicos, que tem impacto sobre a fase adulta e sobre as fases maturas durante o ciclo aquático, né?
Certo. Nós tivemos um pequeno corte, mas foi possível entender a questão. Um outro ponto, já existe uma tecnologia, uma inovação específica utilizada no monitoramento, controle dos focos do mosquito transmissor ou não?
Justamente o que eu fui procurar era alguma coisa nesse sentido, né? Eu acho que o principal atividade está sendo muito bem realizada através do Estado, né? Através dos agentes que recebe orientação dos colegas das coordenadorias regionais de saúde, que dão toda a orientação e suporte para fazer um trabalho básico, né, de monitoramento, de acompanhamento, de implantação das ferramentas que são regulamentares no nosso estado, né? Mas existem algumas outras possibilidades que ainda, apesar de não fazerem parte do rol de possibilidades oficiais, né, do Estado, elas podem ser utilizadas desde que o município tenha interesse, uma vez que ele tem autonomia para utilizar novas tecnologias que naturalmente têm um reconhecimento através da Anvisa e do Ministério da Saúde, né? Uhum. Então, essa nova tecnologia que eu me refiro é a estação disseminadora de larvicida no modelo de alta tecnologia, né, que tem um efeito muito forte sobre tanto a fase alada, né, que isso é a mosquita no momento da postura, entre a postura e depois para o repasto sanguíneo, né, que ela faz para fazer a maturação dos ovários e dos ovos, para fazer um novo ciclo de postura, quanto da eliminação das fases larvárias, né, que é as fases que vai de L1, L4, P1 e P2, eliminando a possibilidade de eclosão, de transformação, de metamorfose para a fase adulta.
Hoje, quando se fala em tomar algumas decisões, quando se fala na questão de métodos, Tenente Coronel, primeira coisa que possivelmente lhe questionam mas tem um valor de investimento para que seja colocado em prática esse tipo de projeto? Certamente é um dos questionamentos que o senhor ouve ou não?
Ah, com certeza, né? Eu já estou há bastante tempo na estrada com essa temática. Eu tenho circulado aí em várias localidades pelo estado, Santa Catarina, Paraná, justamente em locais onde tem problemas graves, né? Mas um dos aspectos fundamentais, vamos dizer assim, é a questão da transição cultural. Quer dizer, antes de responder a tua pergunta, né? A transição cultural é levar ao conhecimento uma nova ferramenta, uma nova tecnologia, afinal nós estamos no século do conhecimento.
Exato.
E não vamos ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? Entretanto, por aspectos até antropológicos, característicos do humano, né? Nós temos uma certa resistência do que é novo até que a gente tenha a condição de conhecê-lo. Uhum. Então, passada essa etapa de levar a informação, de divulgar como funciona, naturalmente a questão orçamentária ela é fundamental, né? A questão jurídica é fundamental. Então, eu tenho estabelecido relacionamento com os municípios através de instrumentos, né, que contemplam justamente esses aspectos orçamentários viáveis e que dê segurança jurídica para o executivo municipal poder realizar com segurança e levar mais qualidade de vida para os seus munícipes utilizando tecnologias novas, né? Quer dizer, se existem coisas novas e funcionam muito bem, nós temos que utilizar, uhum. Mas nós temos que utilizar com conhecimento prévio, com prudência, com cautela e com austeridade financeira e segurança jurídica. Eu acho que esses são os pontos fundamentais que eu tenho procurado levar para os principais.